Senhor, para nosso suprimento. Senhor, continue nos sustentando neste mundo, ó, cuidando do nosso corpo, dando uma boa saúde física e espiritual para nós, para servirmos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, que sempre estar nos renovando dia a dia na Tua presença. Abençoe teu corpo, Senhor. A igreja em Bauru, a igreja em todo o estado de São Paulo, a igreja no Brasil e em todo o mundo, Senhor. Colocamos em Tuas mãos. Senhor, que a cada dia possamos ser mais edificados através do Teu falar, através da Tua palavra. Aleluia. Senhor Jesus! Graças ao Senhor, irmãos, por mais esta oportunidade, né, que o Senhor tem dado para nós estarmos vivos e, mais que isso, né, estarmos na presença de Deus, buscando a realidade da nossa existência. Porque no mundo tudo é vão, tudo é passageiro, tudo passa. Como já dizia a nossa amada irmã, né? Tudo acaba, tudo termina. É realmente isso. Até a uva passa. Tudo acaba e tudo termina. E nesta manhã, o que eu posso dizer aos irmãos? Que o Senhor é um Deus rico em misericórdia. É um Deus que nos ama e fez tudo por nós. Nós vimos a mensagem do Edivaldo, que o sofrimento vicário do Senhor. Antes nós vimos a respeito da igreja em Éfeso. Hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho ainda sobre isso. O título da mensagem está aqui, né? Detição, a obra-prima de Deus. E vamos ver o que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará por nós, através da sua palavra. Porque o Senhor nos ama. Aqui está, né, o conteúdo da mensagem. Como a Denise já compartilhou, né, a respeito dessa semana, de outras semanas. Se nós valorizarmos, irmão, esse livro, nós vamos ter um viver saudável e vitorioso na presença de Deus. Aqui está o quê? A revelação da economia de Deus. Parte, né? Da revelação da economia de Deus, para que nós possamos ter uma alimentação adequada no nosso dia a dia. Então, por isso, nós precisamos valorizar. E o que é valorizar isso aqui? É ler. A cada manhã, nós precisamos de ter um tempo para ler. Porque aqui, irmãos, é a palavra do Senhor. E é através da palavra que nós podemos avançar para o alto. E se nós não nos alimentarmos adequadamente através desse livro, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos, nós vamos ficar pelo caminho. Mas não é isso que Deus quer para nós. O Senhor quer que nós avancemos para o alvo. O Senhor quer que nós prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. Como cantamos no hino, né? Tendo comunhão com nosso Deus ao amanhecer, para nos fortalecer, para nos inteirar do que o Senhor quer para nós. Porque é dia após dia, né? Como nós vimos uma mensagem passada no sábado, com o Silvio compartilhou a respeito do pão nosso de cada dia. O Senhor vem nos suprir diariamente com o pão nosso de cada dia. Então, nós não precisamos ter algo além daquilo que necessitamos. Dia após dia o Senhor vem nos suprir. Não importa de que maneira. O que é importante é que Ele nos faz saudáveis na sua presença. Com esse suprimento diário, nós nos tornamos pessoas saudáveis na presença do Senhor. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Isso é muito importante. Embora, né, por causa do tempo, às vezes nós pegamos algumas doenças, ficamos um pouco enfraquecidos no nosso corpo físico, mas, irmãos, espiritualmente não pode ser assim. Embora também nós passamos por tribulações, provações, isso vem nos enfraquecer, mas nós temos a palavra para nos encorajar sempre a avançar para o alvo. Louvado seja o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é muito necessária, irmãos. Por quê? Porque ela nos dá direção. ela nos conduz diariamente. Senhor Jesus, a palavra de Deus, o que ela faz conosco? Ela nos dá equilíbrio, ela também nos dá sabedoria. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós devemos o quê? Praticar. Através do livro de Apocalipse, nós vimos que a revelação foi dada ao apóstolo João. Por quê? Ele estava no lugar adequado. Primeiro ele fala, achei-me na ilha de Patmos. Não é? Ele estava ali onde Deus o colocou. E hoje, onde nós nos achamos? Reunidos na igreja em Bauru. Louvado seja o Senhor. Achei-me reunido na igreja em Bauru, junto com os irmãos. Por que eu falo isso, irmão? Porque a palavra de Deus ela é atual. Ela é sempre atual. Embora foi falado alguns milhares de anos, né? Atrás, hoje ela é atualíssima. Por quê? É a nossa necessidade. Então, primeiro, nós temos que nos colocar na posição correta. Depois, nós precisamos também nos achar em espírito. E a Bíblia nos mostra, para nós estarmos em espírito, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Não tire da mente que nós somos um tição tirado do fogo. Né? O Senhor ele foi lá e nos resgatou. Como a Denise falou, foi o resgate mais espetacular do universo. E mais poderoso. Né? Ainda citaram o exemplo do resgate dos mineiros lá no Chile, né? Acho que foi 2010. Aquilo lá foi algo bonito de se ver. A precisão da perfuração para que não ocasionasse mais escombros lá para os mineiros. Foi algo bem planejado. Agora vocês imaginam o plano eterno de Deus para nos resgatar. Primeiro, por causa da nossa desobediência. O homem desobedeceu a Deus. Não ouviu o falar de Deus. Então, o que aconteceu? Entrou o pecado. E com o pecado, o homem foi afastado de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele preparou esse resgate para nós. Através do seu Filho Jesus. Foi muito sofrimento. Assim como aquelas pessoas que estavam ali na tentativa de resgatar os mineiros, eles sofreram. Assim como os mineiros lá, também sem esperança nenhuma, com certeza, talvez eles tinham um fio de esperança ali, mas já, eu acho que jamais eles iriam imaginar que poderiam ser resgatados com vida. Mas isso também ocorre conosco. Né? Nós vivíamos onde? No mundo, sem esperança e sem Deus. Mas um dia Deus nos alcançou. Louvado seja o Senhor. O Senhor, quando ele fala sete igrejas de Apocalipse, nós vemos que ali as igrejas estão assim representadas. Né? E nós devemos valorizar essas cartas da igreja de Apocalipse. Como eu disse, elas são atuais para nós e mostram também a nossa condição. Quando nós, o irmão Daniel Martins, compartilhou a mensagem dele a respeito da igreja em Éfeso, lembro que ele falou, né, que o Senhor conhece as nossas obras. Depois o Daniel Sagueiro também compartilhou a respeito, dizendo que no dia nós podemos viver todos esses sete estágios da igreja aqui em Apocalipse capítulo 2. Então nós precisamos o quê? Ler a palavra, conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, para que nós possamos sempre nos arrepender e voltar para o Senhor. Porque aqui o apóstolo João diz que, Apocalipse capítulo 2, vou ler para os irmãos ficar mais... Apocalipse 2, 1... Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Versículo 2 diz, conheço as tuas obras. Irmãos, o Senhor está andando no nosso meio. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso coração. Então é gostoso você ouvir que o Senhor está passeando entre nós. Aqui fala, passeia entre os sete candeeiros, que representa a igreja. Mas se representa a igreja, ele passeia entre as igrejas, ele passeia entre nós. O Senhor é aquele que sonda os corações. Zé, ó, o Senhor sabe o que você está pensando agora. O que está ocorrendo no seu coração nesse momento, o Senhor sabe. E o que Ele quer de você? Que você se volte a Ele. Ele conhece. Ele sabe. Desde o nosso deitar até o nosso levantar. Desde o nosso levantar até o nosso deitar. O Senhor conhece as nossas obras. Por isso, qual deve ser o nosso coração diante do Senhor? Ter um coração sempre de arrependimento. O Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor fala para nos guardar do mundo. Não fala para tirar. Porque se te são tirados do fogo, embora ele já foi ali, vamos dizer assim, dado uma polida nele, né? Tirou algumas ferpas, deu uma lixada. Esse tição agora está servindo ao Senhor, mas ainda há muita coisa para ser retirada. Então, por isso, nós devemos sempre nos arrepender e voltar. Ó Senhor Jesus, porque Deus, Ele tem um desejo no seu coração, que é nos santificar. O Senhor nos chamou para ser santos na sua presença. Por isso é que Ele passeia entre nós. Nosso serviço, o Senhor está ali conosco, junto conosco. Para quê? Para nos santificar. E Ele nos diz, né, que sempre Ele vem nos chamar, porque Ele nos escolheu para servi-Lo. Por um lado, o Senhor quer nos santificar. Por outro lado, Ele quer que nós nos servimos. Louvado seja o Senhor. E esse chamamento de Deus, irmãos, olha que algo maravilhoso. Algo que eu acho esplêndido. A Bíblia nos diz que Ele não escolheu muitos de nobre nascimento. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 1:30. Ó Senhor Jesus. Vou ler a partir do versículo 26 aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu me coloco nessa situação, as coisas desprezíveis, as coisas humildes, nada sou. Louvado seja o Senhor. Mas pela sua infinita graça e misericórdia, como foi mostrado em outras mensagens, né? Nós estávamos aí como tição na fogueira do diabo, ali indo por lago de fogo. Deus foi lá e nos resgatou com amor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é algo que nos deixa muito regozijantes, muito alegre para servir a esse Deus, para tomarmos uma posição adequada na presença de Deus, para sermos absolutos para Deus, para escolher dia a dia servir a esse Senhor, abandonando nossas coisas, para servir a esse Deus maravilhoso. Vendo algumas entrevistas de pessoas famosas, pelo menos uma pessoa famosa, né, que eu vi algumas entrevistas dele, e a gente passa até a admirar as pessoas, porque são pessoas que formam gerações, formam opiniões, e também forma uma geração para aquela sociedade. E essa pessoa, ela é boa naquilo que faz. Dá palestras, várias palestras, historiador, vários assuntos, conhecedor de vários assuntos. é uma pessoa, vamos dizer assim, sábia, inteligente aos olhos humanos, cheia de sabedoria humana. Mas, infelizmente, ele não conheceu ainda o Senhor. Se vai conhecer, não sei. Porque, às vezes, a maioria das pessoas, essa de pessoas desse naipe, vamos dizer assim, só quer sabedoria, acham que está bom o jeito que está. Mas uma coisa que ela falou na sua entrevista, embora não crendo em Deus, fazendo as suas avaliações da maneira dele a respeito de Deus, ele disse que queria conhecer mais, se aprofundar mais no conhecimento bíblico. Ele lê a palavra também, da maneira dele, para fazer as suas palestras. Mas só que ele não conhece. Por quê, irmãos? O nosso conhecimento de Deus é o nosso desfrute. Não é para a nossa mente, mas é para o nosso espírito. Então, tudo que nós conhecemos de Deus é para o nosso desfrute e para a nossa edificação, para nos apartar desse mundo vil e perverso. Por que digo isso? Porque, embora o Senhor é rico em misericórdia, Ele nos salvou com grande amor, né? Ele tem dispensado suas riquezas que não têm fim, mas nós não enxergamos isso com nossos olhos carnais. Nós precisamos o quê? Exercitar nosso espírito. Então, prosseguindo aqui em 1 Coríntios, chegando no versículo 30, diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, onde nós nos gloriamos? No Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, aqui fala que nós fomos escolhidos nele para santificação. Ele deseja nos santificar por meio da palavra. Oh, que grande amor e misericórdia, Deus. O Senhor está nos santificando por meio da palavra. Adilson, se você quer ter um viver santo, você precisa estar conectado à palavra. Estar ligado à palavra. Eu também preciso. Porque a palavra nos livra do mal. Ela nos dá direção, nos dá equilíbrio no tratamento de um para com os outros. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, realmente esse amor de Deus é tremendo. Senhor Jesus, no Efésios capítulo 1, vamos ver o que o Senhor nos mostra aqui. Oh, Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, ele nos conduz a conhecer as bênçãos espirituais. Começa dizendo aqui, a partir do versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, né? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, quando o Senhor preparou essa redenção para nós, Ele tinha um bom prazer. E quando um pecador é salvo, o Senhor se alegra. O Senhor fica contente quando um pecador se arrepende e se volta para Ele. Então, tudo o que o Senhor fez foi pelo seu bom prazer. Ó, Senhor Jesus, Ele tem alegria quando nos vê nos voltando para Ele. E por isso nós precisamos que desfrutar dessa graça salvadora. Ó, Senhor Jesus, todas essas bênçãos espirituais que Deus dispensa para nós, Ele fica alegre quando nós desfrutamos. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós, em Efésios capítulo 1, nós é dado a conhecer a nós, né, as riquezas das suas bênçãos. Louvado seja o Senhor. E mostrado que isso é concedido a nós de acordo com o seu bom prazer. E agora no capítulo 2, ele já começa mostrando, né, se te são tirados do fogo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ó Senhor Jesus, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ó, entre os quais... Sim. Continua, Marião. Sim. Da carne e dos pensamentos. Por natureza, filhos da ira. Também os demais. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então hoje, irmãos, nós já não estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque Deus, como a Denise mostrou aqui através do alimento diário, Ele fez esse resgate espetacular. Esse resgate poderoso. Nos tirou da garra do inimigo. Mais que isso, Ele também nos ressuscitou com Cristo e nos colocou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós precisamos desfrutar dessa graça salvadora de Deus. Que é pela graça que somos salvos. E para isso nós precisamos é crer. Precisamos ter fé. Então o resultado disso é que quando nós recebemos essa salvação e enxergamos tudo o que o Senhor fez por nós, o que nós podemos fazer, Mário? A mensagem de ontem? Entoar, cantar, louvar, né? Falar. Hinos de gratidão, mas irmãos, com fervor em nosso coração. Amém. Com alegria. Ó Senhor Jesus. Ó, como é bom, né, irmãos? Irmãos, o Senhor, Ele fala de uma maneira abundante à igreja, porque Deus ama a igreja. Deus ama cada um de nós. Por isso que a palavra na igreja é de uma maneira abundante. Louvado seja o Senhor. Muita palavra. Mas, por outro lado, Ele vem cobrar de nós também, quer que nós o servimos, ou sirvamos a Ele, com fervor, com amor, com ardor. Né? De que maneira? Levando essa vida que está dentro de nós para outras pessoas. Pregar o Evangelho. O Senhor não quer que essas bênçãos parem em nós. Quer que outros sejam salvos. Quer que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como foi falado na questão de nós orarmos, né? O desejo de Deus é esse, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que todos os homens sejam salvos, eles precisam ouvir a verdade. Um dia a verdade chegou até mim, o Senhor foi trabalhando em meu coração, até que um dia eu pude aceitar o Senhor. Né? Essa é a real necessidade da humanidade, ser salvo. É nossa real necessidade ser salvos desse mundo tenebroso. Senhor Jesus, nesse mundo o que é que nós vemos? Só desilusões, né? Só homens caídos, praticando injustiças em cima de injustiça. E pior que isso, saindo muitos ilesos dessa situação. Mas aos olhos do Senhor ninguém escapa. E nós, graças ao Senhor, nós estamos debaixo dos olhos do Senhor. Ele está passeando entre nós. Quando o Senhor passeia, nós sabemos que Ele vem é retirar aquilo que não agrada a Ele. Não que Ele vai nos colocar de lado, não. Ele vai retirar de nós aquilo que ainda está atrapalhando o Seu crescimento em nós. Senhor Jesus, por isso nós precisamos valorizar, irmão. É, a palavra de Deus, essa revelação, é, como eu falei, esses historiadores, esses palestrantes, né, fazem umas palestras que conduzem a humanidade até um viver assim, fala sobre casamento, fala sobre alegria, fala sobre trabalho, sobre educação dos filhos, sobre isso, sobre aquilo. Irmãos, mas nós podemos agradecer a Deus que, através da igreja, o nosso viver adequado à igreja, através das conferências, nós temos tudo isso. Não é? Temos irmãos que têm a sabedoria dentro deles. A nossa sabedoria é Cristo. E através dessa vida, nós somos conduzidos a ter um viver adequado. Na nossa casa, no nosso trabalho, no viver social e também no viver da igreja. Nós somos várias pessoas com vários costumes, mas o Senhor nos ajuntou. E Ele quer nos deixar todos no mesmo nível. Louvado seja o Senhor. Isso é algo glorioso. Isso é algo que nos deixa regozijantes na presença de Deus. Então, eu não vou ler, mas 1 Coríntios capítulo 6, 11, fala que depois de discorrer sobre aquelas pessoas avarentas, até adúlteros, infeminados, ladrões, sodomitas, assassinos, são vários tipos ali, aí ele fala, tais fostes alguns de vós, né? Tal foste esse tição tirado do fogo, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Deus, no Espírito do nosso Deus, né? Acho que é melhor ler, né? Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 6, 11. Tem até o hino com essa letra, não é, Mônica? Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Deus nos resgatou, Ele tirou-nos dessa condição. Amém. Oh, Senhor Jesus. Devemos ter um coração de alegria. Por tamanha graça salvadora. Amém. Senhor Jesus. E agora no capítulo 3 de Efésios, vou ler alguns versículos, nós podemos provar desse suprimento, dessa riqueza da sua graça. Capítulo 1, ou versículo 1 do capítulo 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. A igreja em Éfeso, ela foi muito ajudada por Paulo, né? Ela foi levantada por Paulo e a Paulo, o apóstolo, eles deram uma grande ajuda para a igreja em Éfeso. Então aqui Paulo, ele fala que se tornou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Nós precisamos chegar a esse estágio, irmão. Nos tornar prisioneiros de Cristo por amor do Evangelho. Por amor dos gentios, aqui é o que é? Ele levava o Evangelho às pessoas. Então, nós precisamos ter essa experiência de ser prisioneiro do Senhor. O que é ser um prisioneiro? O que é ser um prisioneiro? Não é? Estar preso. Você é prisioneiro, está cheio de vontade. Mas o seu Senhor tem a sua vontade. E aqui nós vemos que Paulo fazia o quê? A vontade do seu Senhor. Ele fala, né, que para a liberdade foi que ele nos chamou. Mas por amor, assim como Deus derramou seu amor para conosco, nós temos que derramar o nosso amor para com as pessoas também. E nos tornar prisioneiros. Para levar a palavra. Quantas oportunidades, às vezes, eu, não vou falar nós, mas eu deixo de levar a palavra para as pessoas. Levar uma palavra de salvação, de consolo, uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque ainda eu faço a minha vontade. Eu recuo. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor. Irmão, a palavra é para nos dar sabedoria, para nos equilibrar. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí depois, no pular para o versículo 14, ele diz assim: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Ele, quem toma o nome, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então são dois motivos que Paulo ele diz aqui por esta causa. Primeiro ele se torna prisioneiro, depois ele se põe de joelhos, porque a coisa é séria, né? Nós já ouvimos falar, né? Temos que pôr o rosto no chão. Determinados assuntos, determinadas orações, nós temos que nos dobrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor. Mas Paulo, ele tinha uma causa. Nós sabemos, é o Evangelho. Levar as pessoas à salvação. Então, por esta causa, ele se põe de joelhos diante do Pai também. Senhor Jesus, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ó Senhor Jesus, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, como que nós vamos conhecer a largura, a altura? É imensurável. É, quando nós chegamos num determinado ponto da nossa experiência com o Senhor, nós vemos que nós podemos avançar. Porque é imensurável. É sem fim. Louvado seja o Senhor. Isso é por causa do homem mesmo. O homem é insaciável. O homem sempre está buscando algo. E Deus, foi Ele quem criou o homem. Ele sabe da nossa condição. Então, por isso, ele tem riquezas que não findam mais. E as suas riquezas, elas se renovam dia a dia. Como o Mário falou, né? A ciência falou que de 8 em 8 anos, aproximadamente cada 8 anos, todo o nosso corpo é renovado. Irmão, Deus dá a oportunidade para você de que a cada manhã, cada 24 horas, você se renove diante dele. Veja como excede todo entendimento. Por mais que o homem tenta conhecer Deus, explicar Deus, a ciência avança sobre a vida humana, sobre o universo, sempre vai ter mais para conhecer. Eles nunca vão chegar no final. O cientista, as pessoas que não creem em Deus, sempre vão estar satisfeitos. Mas louvado seja o Senhor. Que o Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. Ele é quem nos dá prazer diariamente. Ele é quem vem nos renovar diariamente. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, agora eu peço para vocês ficarem em pé. Todos fiquem em pé. Nós vamos ler o último versículo aqui do capítulo 3. Todos juntos. 3:21. Efésios 3:21. A Ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora eu vou ler. Vocês me acompanham. Vocês só vão falar amém. Vamos ver se vocês vão me acompanhar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre.
Amém.
O Um amém mais forte, irmão. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre.
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor. E eu paro por aqui. Alguém sugere um hino?